Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 164. O Diabo. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os doze, e um de vós é diabo. Está em João. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar: se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Comentário sobre a mensagem O Diabo. Conta-se que um dia, um samurai grande, forte, que era conhecido pela sua índole violenta, foi procurar um sábio monge em busca de respostas para suas dúvidas. Monge, disse o samurai, com desejo sincero de aprender, ensina-me sobre o céu e o inferno. O monge, de pequena estatura e muito franzino, olhou para o bravo guerreiro e, simulando desprezo, lhe disse: Eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma. Você está imundo. Seu mau cheiro é insuportável. Ademais, a lâmina da sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para sua classe. O samurai ficou enfurecido. O sangue lhe subiu o rosto. E ele não conseguiu dizer nenhuma palavra. Tamanha era sua raiva. Empunhou a espada, ergueu-a sobre a cabeça e se preparou para decapitar o monge. Aí começa o inferno, disse-lhe o sábio mansamente. O samurai ficou imóvel. A sabedoria daquele pequeno homem o impressionara. Afinal, arriscou a própria vida para lhe ensinar sobre o inferno. O bravo guerreiro abaixou lentamente a espada e agradeceu ao monge pelo valioso ensinamento. O velho sábio continuou em silêncio. Passado algum tempo, o samurai, já com a intimidade pacificada, pediu humildemente ao monge que lhe perdoasse o gesto infeliz. Percebendo que seu pedido era sincero, o monge lhe falou: aí começa o céu. Para nós, resta a importante lição sobre o céu e o inferno, que que podemos construir na própria intimidade. Tanto o céu quanto o inferno são estados da alma que nós próprios elegemos no nosso dia a dia. A cada instante somos convidados a tomar decisões que definirão o início do céu ou o começo do inferno. É como se todos fôssemos portadores de uma caixa invisível, onde houvesse ferramentas e materiais de primeiros socorros. Diante de uma situação inesperada, nós podemos abri-la e lançar mão de qualquer objeto do seu interior. Assim, quando alguém nos ofende, podemos erguer o martelo da ira, mas também podemos usar o bálsamo da tolerância. Visitados pela calúnia, podemos usar o machado do revide, ou então a gaze da autoconfiança. Quando a injúria bater em nossa porta, podemos usar o aguilhão da vingança, ou então o óleo do perdão. Diante de uma enfermidade inesperada, nós podemos lançar mão do ácido dissolvente da revolta, mas também podemos empunhar o escudo da confiança. Diante da partida de um ente caro, nos braços da morte inevitável, nós podemos optar pelo punhal do desespero ou pela chave da resignação. Enfim, se formos surpreendidos pelas mais diversas e infelizes situações, poderemos sempre optar por abrir abismos de incompreensão ou estender a ponte do diálogo que nos possibilite uma solução feliz. A decisão depende sempre de nós mesmos. Somente da nossa vontade dependerá o nosso estado íntimo. Portanto, criar céus ou infernos, portas adentro da nossa alma, é algo que ninguém poderá fazer por nós. A sua vontade é soberana. A sua intimidade é um santuário do qual só você possui a chave. Então, preservá-la das investidas das sombras e abri-la para que o sol possa iluminá-la, só depende de você.